Minhas queridas companheiras, trabalhadoras do nosso querido país, eu quero cumprimentar a ministra Nilceia Freire, quero cumprimentar a Matilde Ribeiro, da Política de Promoção e Igualdade Racial, a Marta Suplicy, quero cumprimentar o ministro Guilherme Cassel, do Desenvolvimento Agrário, o companheiro Dulce, da Secretaria-Geral da Presidência, o José Gomes Temporão, da Saúde, quero cumprimentar a minha companheira Marisa, quero cumprimentar senadoras Idelis Salvatti e Fátima Cleide, quero cumprimentar os senadores José Neri e Sibá Machado, quero cumprimentar a deputada federal Luiz Erundina, pela qual cumprimento todos os deputados e deputadas aqui. Quero cumprimentar o meu companheiro Manuel dos Santos, presidente da CONTAG. Está certo que é a marcha da Margarida, mas o Mané não precisava ter vindo de camisa cor-de-rosa. Poderia ter vindo... Quero cumprimentar a nossa querida Carmen Foro, coordenadora da Comissão Nacional das Mulheres. Quero cumprimentar cada companheira aqui presente, quero cumprimentar a imprensa. Bem, eu penso, querido Manuel Serra e querida Carmen, e companheiras trabalhadoras brasileiras, de que é importante a gente sair daqui não apenas olhando as conquistas que vocês obtiveram, mas sobretudo analisar o gesto de fortalecimento da democracia e das conquistas dos direitos do povo brasileiro com essa marcha que vocês fizeram. O Brasil não está habituado a isso. O Brasil não está. Se fosse mulheres e homens de outros segmentos da sociedade, de maior posse, seria visto como uma coisa normal. Afinal de contas, as pessoas podem pagar passagem para vir de avião, podem vir de carro. Mas quando milhares de mulheres dos 27 estados desse país, a grande maioria absoluta trabalhadora rural, sabe o que é o cabo de uma enxada, sabe o que é dividir o tempo de trabalho e o tempo de cuidar da família, se dispõe a andarem dias e dias de ônibus, passando privações, dormindo no chão, às vezes em colchãozinho de 1 milímetro de espessura. Ainda vem alguém dizer: essas mulheres foram pagas pelo governo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, se pudesse, se eu tivesse dinheiro, não precisava ser dinheiro do governo. Eu daria dinheiro do meu bolso para trazer mais mulheres do que tem aqui. E mesmo que tivesse trazido, o trabalho que vocês tiveram de produzir uma pauta de reivindicação de mais de 100 reivindicações, um fato quase que inédito na história deste país. E que não fizeram uma reivindicação para ontem. Elaboraram uma pauta de reivindicação que é quase um programa de governo. É para ser atendida em 4 anos. Porque vocês sabem e compreendem a política.
e sabe que nem sempre depende de um presidente ou do ministro, nem sempre depende da Câmara ou do Senado, depende de muitas outras coisas que nós precisamos construir juntos. Mas o que algumas pessoas ficam indignadas não é pelo fato de vocês estarem aqui, não. Porque se Brasília é a capital do Brasil, as pessoas precisam se habituar a ver fazendo manifestação aqui toda a sociedade. E mais importante, é quando as mulheres que fazem reivindicação são aquelas que pertencem à família, que tira do campo não apenas o sustento da sua família, mas uma parte dos alimentos que o que nos criticam comem todo santo dia. E eu sei que tem muita gente incomodada. E vão se incomodar muito mais. Porque nós vamos fazer muito mais. Eu tenho 3 anos e meio de mandato. Tenho clareza dos discursos que eu fiz por esse país a minha vida inteira. E tenho clareza que aqui tem companheira que me ouve desde 1980 a falar por esse país. E sei cada palavra do que nós temos que fazer. E sei do tempo que nós temos que construir para fazermos a coisa. E eles se incomodam, porque antes era fácil ganhar as eleições com o voto dos pobres e depois governar só para os ricos. E eu digo todo santo dia, sou presidente de 190 milhões de habitantes, mas não tenho dúvida que a minha preferência é fazer política para a parte mais pobre da sociedade brasileira, que é quem precisa do Estado brasileiro. E eu sei, meu caro Manuel, quanto incomoda algumas pessoas quando nós resolvemos a levar luz elétrica na casa do povo do campo deste país. E eu quero reiterar o meu compromisso. Nós prometemos até 2008 atender as 12 milhões de famílias que não tinham energia nesse país. Já levamos para 6 milhões e vamos levar os 12 milhões de famílias que precisam de energia. Porque quem nasce na capital, quem nasce na cidade, numa rua com luz elétrica, numa rua com asfalto, numa rua com água encanada, não sabe o que é a vida de um pobre deste país, de ter que andar quilômetros com uma lata d'água na cabeça, cuidar de um filho doente à base de uma luz de candeeiro, cozinhar à base de uma luz de candeeiro, e quando chega um pico de luz, é como se tivesse o dedo de Deus clareando o nosso dia e a nossa noite. Manuel, na região norte do país, lá no Amazonas, tem ligação que nós estamos fazendo, que custa R$5.000 uma ligação. Lógico que é mais fácil para o governante, ao invés de fazer uma ligação que custa R$5.000, fazer 100 pelos R$5 na cidade. Mas a pergunta que eu me respondo todo dia é que pode custar 5 ou custar 6. Os brasileiros que moram no campo e moram mais distantes têm o mesmo direito dos brasileiros que moram em Brasília. e nós precisamos fazer os benefícios chegarem a essa pessoa. Eu sei quanto custa algumas pessoas entenderem por que está diminuindo a saída do povo brasileiro do campo. E pelo contrário, a televisão tem mostrado trabalhadores se aposentando do Centro-Sul e voltando para trabalhar no campo. É porque na hora que tem crédito, na hora que tem compra de alimento, e a gente ainda não pôde comprar tudo, mas quando nós criamos o programa para comprar alimento em 2004, Guilherme, era só 50 milhões de reais. Esse ano já são 556 milhões de reais. Tem muita gente que não sabe. Esses dias, na Paraíba, as pessoas vendiam leite de vaca no mercado a 30 centavos de reais. E um litro de leite de cabra a 70. Aí o governo entra pagando 70 centavos o leite de vaca e um real o leite de cabra. Quem mora nesses estados que participa do programa da compra de alimentos sabe que isso é quase que uma revolução na vida da gente. Porque antigamente o pobre catava lá seus 10 litrinhos de leite, saía para vender na feira, não conseguia vender, o leite azedava e jogava fora. Agora o governo, a Conab e o MDS estão colocando 556 milhões este ano. E posso dizer para vocês, pode ficar certo que o ano que vem terá muito mais dinheiro para o programa do PPA e para comprar alimentos. Tem muita gente que não se incomoda, porque governo é eleito e depois nunca mais conversa com o povo. E as nossas deputadas e os nossos deputados têm que saber, desde que nós tomamos posse, já foram realizadas aqui em Brasília 43 conferências nacionais. Cada conferência nacional igual àquela das mulheres que nós vimos a semana passada. Mas a conferência nacional significa conferências estaduais, que significa conferências municipais. Portanto, significa mais de 2 milhões de pessoas ajudando a gente a determinar as políticas públicas deste país. A companheira Carmen e o Mané sabem da briga que nós fizemos o ano passado. Eu fiquei horrorizado, porque eu quero acabar com essa história de Pronaf A, Pronaf B, Pronaf C, Pronaf D, Pronaf F, Pronaf H. Ou seja, a pessoa primeiro tem que entrar numa faculdade para depois saber qual é a letra dele para receber dinheiro. Nós temos que ter dois Pronaf, um de custeio e um de investimento. Aí descobrimos o quê, minhas queridas deputadas, senadoras e deputados? É que o Banco do Brasil concordou, não tem nenhum problema. Eu esperava anunciar para o Mané no dia que ele veio pegar a pauta de reivindicação. Aí nós descobrimos que agora essa modernidade toda tem um tal de sistema. E o sistema do banco não permitia acabar com todas as letras agora. Só a partir de janeiro é que vai acabar com todas as letras. Para facilitar as pessoas tomarem a sua miserinha emprestada. Porque o pobre pega e paga. Muitos outros pegam e não pagam nesse país. O que incomoda, Mané, o que incomoda é que em 2003, quando a gente começou o governo, o Pronaf geral tinha apenas 227 mil mulheres que faziam o contrato do Pronaf, pegando 560 milhões de reais. Em 2006, Mané, já foram 490 mil mulheres e de 500 milhões nós puramos para 1 bilhão e 200 milhões de reais financiado diretamente pelo Pronaf Mulher. E por que nós fazemos isso? Nós não queremos que a mulher brigue com o marido para saber quem é que vai ter dinheiro a festa banco, não. Nós queremos que o marido tenha o seu crédito, mas que a mulher também tenha o seu crédito para ela poder cuidar da sua vida. Mais importante ainda é o seguinte: se alguém disser para vocês, em qualquer lugar do mundo, que nós vamos mexer no direito dos aposentados brasileiros ou da mulher trabalhadora rural, vocês podem saber, sem olhar na cara, que quem está falando é mentiroso. Porque eu tenho consciência de que muitas vezes uma mulher trabalhadora rural ou um trabalhador rural que precisa, para cumprir a lei, prestar informação com documento, tenho clareza de que o trabalhador urbano tem que contar o tempo de serviço, mas eu penso sempre o seguinte: se a gente quiser ver a cara de quem trabalha no campo de sol a sol, a gente não precisa de documento. Do vagabundo a gente precisa de documento, do vagabundo precisa de documento, impressão digital e outras coisas mais. Mas do povo trabalhador, que trabalha de sol a sol, a gente olha na cor da pele, a gente olha na grossura da mão, que a gente sabe que aquela pessoa é uma trabalhadora e por isso os trabalhadores não irão perder os seus direitos. Quero aqui, companheiras e companheiros, aproveitar esse momento para dizer uma conquista de vocês que foi extraordinária: a Lei Maria da Penha. Eu sei, ô Carme, que nem todas as mulheres aqui estavam no encontro das mulheres na última quinta-feira. Mas a Maria da Penha é uma cearense, casada com um cidadão que tentou matá-la duas vezes. Ela ficou paraplégica numa cadeira de roda. Levou 19 anos para ela condenar o marido dela. 19 anos. Porque naquele tempo, bater na mulher ou ferir a mulher, a grande punição que o homem tinha era pagar uma cesta básica. E eu disse durante a campanha e vou dizer agora: agora, quem praticar violência contra a sua companheira vai pegar 3 anos de cadeia. Até porque eu não posso me conformar de um homem levantar a mão para bater numa mulher. Minha mãe era analfabeta, nasceu e morreu analfabeta. Mas isso não significa que porque você é analfabeto, você é ignorante. Porque tem muita gente com diploma que bate na mulher. A minha mãe dizia: meu filho, se um dia você casar e tiver que levantar a mão para bater na sua mulher, porque tem qualquer coisa, é melhor se separar do que bater na mulher. É melhor se separar. Agora, eu acho que nós estamos vivendo um momento extraordinário no Brasil. Falta muita coisa. Eu, mais do que ninguém, tenho consciência que falta fazer muita coisa. Afinal de contas, como disse a Carmen, são quase 500 anos de esquecimento, em que os índios foram mortos, os escravos foram segregados, os trabalhadores rurais viviam perambulando de uma estrada para outra na época da seca, porque não tinha política. Nunca mais a gente ouviu falar na miséria da frente de trabalho, que tirava pedra do lado, colocava pedra do outro, sem produzir nada. Nós temos é que ter políticas públicas para que as pessoas tenham emprego. Nunca se fez tanto para os pescadores artesanais desse país. E nós temos consciência, companheiras e companheiros, que nós precisamos fazer muito mais. Nós agora, e está aqui o ministro da Saúde, nós temos 4 bilhões de reais na FUNASA para cuidar de saneamento básico. Uma parte dele será para levar água e tratamento de esgoto nas comunidades indígenas. Outra parte dele será para levar água e esgoto nos quilombolas. E 3 bilhões e 400 milhões quase será para levar água, será para levar tratamento de esgoto nas cidades do Norte e Nordeste com menos de 50 mil habitantes, que tenha malária, que tenha doença de Chagas e que tenha alto índice de mortalidade infantil. Eu sei, companheiros, que tem gente que acha que as coisas demoram. E muitas vezes demora mais do que a gente espera. Mas nós temos que ter convicção de uma coisa. Eu digo todo dia para o Mané, quando eu encontro com o Mané: Mané, primeiro não tenha medo de me fazer reivindicação. Eu sou seu companheiro. O dia que eu não puder atender, Mané, da mesma forma que eu digo para um filho meu que eu não posso dar uma coisa para ele porque não tem, eu direi para você que eu não posso dar. Agora eu posso olhar na cara de vocês, na cara de cada mulher, na cara de cada homem que está aqui, e dizer para vocês: aproveite. Aproveite que vocês têm um companheiro na presidência da República e reivindiquem aquilo que vocês entenderem que devem reivindicar. Porque nós temos que trabalhar para atender. Muitas vezes vai demorar um ano, vai demorar 6 meses. Mas pode ficar certo que nós vamos atender. A questão do índice de produtividade, meu caro Guilherme, nós vamos ter que fazer. A reforma agrária vai continuar. Mas a minha preocupação com a reforma agrária não é só arrumar terra para colocar gente. A minha preocupação é pegar 4 milhões e meio de pessoas como vocês, que já têm a terra, e levar assistência técnica, garantir aumento de produtividade, garantir preço, para que vocês possam produzir cada vez mais. Por isso, eu quero me despedir de vocês, dizendo que nós temos muita coisa para fazer nesse país. E eu sei que as pessoas andam meio nervosas. Eu não vi nenhuma faixa aqui, fora FMI, porque não devemos nada ao FMI. Eu não vi nada ao Clube de Paris, porque não devemos ao Clube de Paris. Nós hoje não precisamos ir falar com o governo americano para pedir dinheiro emprestado. Nós temos 160 bilhões de dólares de reserva nesse país. Somente nesse primeiro semestre, de janeiro a julho, nós criamos 1.200.000 empregos de carteira assinada, mais do que todo o ano passado, e vamos gerar mais. O biodiesel foi uma política pensada para levar emprego na parte mais pobre do país. E nós, eu digo ao Guilherme todo dia, digo ao companheiro Manuel todo dia, o biodiesel não pode se transformar igual a cana de açúcar. Tem um selo social, e o selo social é para cuidar de garantir ao pequeno, sobretudo dos estados mais pobres, o direito de vender o seu produto para a fábrica e ganhar pelo seu produto o justo para sustentar a sua família. Quero dizer para vocês, querido, e minhas queridas, Mané, eu quero dizer que o Mané falou aqui de uma portaria. Eu confesso, Mané, que eu vou conversar com o ministro Marinho e com o ministro Lupo sobre essa portaria. Porque na hora que a gente dá autorização para alguém a dar aposentadoria para uma pessoa, a gente pode ter sorte e está dando para a gente de bem. Mas se a gente não tomar conta, daqui a pouco você tem muita gente metendo a mão aonde não deveria meter. Por isso, nós vamos cuidar disso com carinho. Mané, quem sabe na próxima semana a gente volta a conversar junto com o ministro Marinho para a gente resolver isso. No mais, eu não sei se vocês perceberam ali que a minha galega está cansada de fazer sinal ali para mim, porque eu tenho daqui a pouco, eu tenho 3 horas, sabe o que eu tenho? mais de 50 ministros das relações exteriores de vários países do mundo que estão aí. Minhas companheiras, eu quero dizer para vocês que o que vocês fizeram aqui foi uma lição de como é possível exercer a democracia. Um grande abraço, um beijo e até outro dia, se Deus quiser. Eu vou entregar para Carmen, sabe? Pode vir aqui, Carmen. Eu vou entregar a primeira resposta de todas as 106 reivindicações que foram entregues aos ministros. Os ministros devolveram. Aqui agora, Carmen, o trabalho é esse. É ver como é que os ministros atenderam, voltar a sentar na mesa de negociação, aquele que atendeu, ótimo, aquele que atendeu mais ou menos, melhorar, e aquele que não atendeu, eu vou junto com você para fazer o ministro atender. Um grande abraço e até outro dia.